E aí, pessoal do Alternativa 7, a gente vai começar mais um podcast. E eu espero que vocês não ouçam nada a não ser a minha voz, porque acho que eu sou o único cara que grava um podcast com um vizinho que tem 9 cachorros na sua casa. Mas tudo bem, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre alguns temas aqui e tal. E vamos falar um pouquinho sobre verdade. O que é verdade? É, gente, quando a gente ouve verdade, a gente pensa, ah, verdade é se eu não falar mentira pra minha mãe, eu... Não, nada a ver. Não, também, né? Mas a gente, generalizando, a gente pode achar uma verdade pra nossa vida. A gente pode descobrir algo que é além do que a gente conhece hoje como verdade. E o que, que a gente conhece hoje como verdade? A gente tem que se perguntar, o que é verdade na nossa vida? Qual é a verdade? Será que eu tenho várias verdades? Será que todos os caminhos levam à única verdade? E a verdade é uma parada muito louca, né? Depois que você descobre a verdade da vida inteira, tudo faz sentido. Às vezes nada faz sentido pra gente, mas a gente descobriu a verdade. Então tudo faz sentido. E qual é essa, então, tão declarada, tão aclamada verdade que você está falando aí? A verdade, ela nada mais é do que eu saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e o que está acontecendo nesse lugar, nessa terra, nesse mundo. O que acontece aqui? Começando, quem sou eu? Mano, eu sou um cara zoado. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu tava na roça. E eu sou um cara muito zoado. Todos os meus pensamentos são maus. Tem gente que fala, nossa, mano, esse cara aí, ele faz, nossa, ele é mó, tipo, mó do bem, mano. Ele é mó bonzinho, ele é mó de Deus. Mano, se as pessoas soubessem o que passa na minha mente, o que eu faço na minha semana, elas não falariam isso, eu tenho certeza. Porque eu sou muito zoado, mano. E eu não canso de dizer isso, que eu sou zoado. Porque eu sou pecador, eu sou um cara zoado, eu sou um cara podre, mano. Os meus pés correm pro mal. Tudo que vem de mim é podre. Tudo que vem de mim é mal. E sabendo disso, meu, eu sou pecador, eu peco. E a Bíblia fala, a Bíblia mostra pra gente que todos pecaram. Todo mundo pecou. Não tem uma pessoa que não pecou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo pecou e vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então, já era. Tipo, acabou. É aí que entra Jesus. É aí que Jesus chegou. E acho que Deus tava pensando no céu assim, tipo, tava Deus e Jesus assim, aí ele pensando, nossa, olha essa humanidade, olha como eles são maus, meu. Raras são as pessoas que são boas, que temem a Deus. Raras são essas pessoas, mas mesmo assim elas ainda pecam. Então, eu vou mandar o meu filho Jesus pra terra e ele vai viver 33 anos. Sem pecado. Imagina um cara que não pecou. Imagina Jesus. Mano, imagina eu viver 33 anos sem pecado. Cara, eu tenho 16 anos e sou o cara que mais pecou nesse mundo. Imagina vir alguém aqui viver 33 anos sem pecado. Mano, isso é muito louco. E quando alguém vive 33 anos sem pecado, tem alguma coisa aí que não é humana. Com certeza não é humana. Veio de Deus, é divino, só pode. Gerado pelo Espírito Santo, Jesus nasceu e viveu 33 anos sem pecado. Ele viveu 30 anos trabalhando, ele cresceu em estatura, graça e glória perante a Deus, perante os homens. Ele cresceu, foi uma boa pessoa até os seus 30 anos. Ia na sinagoga, sei lá, ensinava e tal. Aí, quando ele começou o ministério dele, com 30 anos, ele começou a falar que ele era o Messias. Mas peraí, o que é esse negócio de Messias? Cara, todas as profecias da Bíblia falam. E a Bíblia era um livro muito, mas muito antigo. Muito antes de Jesus existir, já existia a Bíblia. E os profetas falavam, meu, vai vir um cara e vai tomar os pecados desse povo e vai morrer pela gente. E esse cara vai levar todos os nossos pecados. E por causa dele, a gente vai poder ter vida. E por causa disso que a gente hoje pode adorar o Senhor, por causa de Jesus. E todos esses livros, Isaías, né? Tem uma parte de livro que fala de Jesus. Um que eu mais gosto, que mais fala comigo é Isaías. Mano, quando eu abro esse livro, tipo, já é paulada na minha cara, certeza. E então as pessoas viviam e elas viviam com essa busca, dessa esperança de que viesse um profeta, de que viesse alguém que sarasse, que tomasse as feridas do povo, que levasse os pecados para si mesmo e tudo mais. Então Jesus chegou. E quando ele fez 30 anos, ele começou seu ministério. Aí, mano, aí ele começou a falar. Ele começou a fazer antes dele falar, né? Porque ele curava, ele quebrava as regras. Meu, tem um cara que não gostava de regra, de religiosidade, era Jesus. Porque tinha um monte de regrinha que os judeus implantavam, circuncisão, de negócio de sábado e tal. É, Jesus, vou deixar bem claro que Jesus, ele cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Porque ele foi perfeito, então ele cumpriu a lei. Mas depois disso, quando ele começa o seu ministério, ele começa revolucionando tudo. Acho que foram 3 anos da maior revolução no mundo. Acho que teve os 3 anos que foram mais importantes, foram os 3 anos que Jesus estava com o seu ministério aqui na Terra. E, meu, Jesus, ele... Nossa, mano, fez tudo de da hora, fez tudo que era punk, curou, levantou morto, mano, fez tudo de da hora. As pessoas olhavam pra ele e falavam, cara, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias. Porque ele falou que é, e ele nem precisou falar direito, né? Porque as coisas que ele fez, a gente já sabe que ele é o Messias. Então, a gente para e pensa, nossa, mano, esse cara foi embaçado, hein, mano? Jesus, ele, nossa. Causou aqui na Terra, né? Aí, o que acontece? A profecia falava que Jesus teria que morrer para levar os pecados do povo. Porque para existir vida, alguém tem que morrer. Para que nasça uma árvore, a semente tem que morrer. É mais ou menos assim. Para que você pudesse ter vida, Jesus morreu no seu lugar. Jesus, ele falou, meu, essa humanidade, ela tá em caos, tá em pecado. Eu vou morrer por ela, eu vou tomar a dor de todos vocês. Então, Jesus se submeteu ao sacrifício. Ele poderia ter falado, não, 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 Deus, eu sou Jesus, mano. Eu estou aqui nessa terra sem pecado, no tempo já. Eu sou um santo. Mas não. Ele falou assim, os momentos dele de angústia era tão forte que ele falou, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feito sua vontade. Então, ele fez a vontade do pai. Ele submeteu à cruz. Quando foi traído por Judas e tal. E então ele foi pra cruz. Os caras crucificaram ele. Ficou por 3 horas em uma cruz, depois de tomar a chicotada, depois de tomar, tipo, colocar uma coroa de espinho nele, mano, fizeram tudo com Jesus de atrocidade. E então, depois dessas 3 horas, ele morreu. Mas ele não apenas morreu, como ele foi o único da história. Que Deus deu o poder dele tomar a chave da vida, da morte. Então ele tomou a chave da vida e da morte. E por causa disso, ele ressuscitou, Deus ressuscitou dos mortos. E quando Deus ressuscitou Jesus, Jesus ressuscitou dizendo: venham, venham ver, porque eu ressuscitei, então vocês também podem morrer para vocês mesmos e podem ressuscitar comigo. A gente pode morrer com Jesus e ressuscitar. Porque Jesus, ele foi o primeiro dentre os mortos, para que depois houvesse a vida de todos aqueles que creem em Jesus. E é muito louco isso. Porque alguém morreu por você. Alguém morreu para que você pudesse ter vida hoje. E essa palavra, ela é pregada em todo lugar do mundo. E isso é a verdade. Isso é a verdade. A verdade é que o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porque Jesus tomou o pecado na cruz. E todo o mal da gente foi levado embora. Isso é muito louco. Essa é a verdade. Aí eu paro pra você e pergunto: qual é a sua verdade? Você vive isso? Você vive pra Jesus? Você conhece Jesus? Sabe quem ele foi? Para e pensa. Porque é muito tenso, mano. Jesus, cara, é a razão de tudo, do mundo inteiro. Jesus Cristo é o Salvador, é o único que tem poder pra salvar. Não há nome debaixo dos céus e da terra que tenha poder para salvar. Só Jesus salva. E como eu tava ouvindo ontem, fui na Viner ontem, né? Aí o Junior falou que, mano, tem um negócio que já virou jargão, esse Jesus te ama. Já virou uma expressão de crente isso. Mas, meu, quando alguém fala pra você, Jesus ama você, é porque, meu, Jesus Cristo te amou e morreu no seu lugar, cara. Isso é pra quebrar, impactar, acabar com a gente. E não apenas pra gente, ah, Jesus me ama, legal. Não, mano. Porque Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, amou a gente, morreu pela gente, ressuscitou e disse: venham comigo, creiam em mim, obras maiores vocês vão fazer aqui na terra. É por isso que a gente se reúne como igreja. É por isso que, não sei o que acontece com a gente, mas alguma coisa me atrai muito a Jesus. Nada pode separar a gente de Jesus. Nada pode separar a gente do amor do Pai. Porque não é do desejo de Deus que nenhum filho se perca, que ninguém da gente morra sem Ele. E é isso, gente, que eu tenho pra passar pra vocês. Não se prendam à religiosidade, não se prendam a regras, mas parem e pensem no que Jesus fez, no que Jesus foi. Porque Ele é a razão da vida. Saber o que vocês estão ouvindo, mano. Porque faz muito tempo que eu não baixo música nova. E, mano, meu repertório tá fraco. Não que eu não esteja ouvindo música boa e tal. Geralmente eu tô ouvindo muito Fernandinho, mano. Nossa, mano, Fernandinho é da hora. Mano, se tem um cara que é muito louco, é Fernandinho. E dia 15 agora vai ter na Comunidade da Graça, Débora Carrão, a sede, Livres pra Adorar. Mano, Livres pra Adorar é da hora, meu. Não tem, acho que, uma banda que eu falo: nossa, mano, olha esses caras, Mano, adoração pura. Se alguém tá afim de conhecer uma pegada nova de adoração, mano, nossa, vai quarta-feira agora que vai ser louco o negócio lá, hein? Mas o que vocês tiverem de música aí, gente, vocês me mandam aí porque eu tô precisando de coisa nova. E deixa eu ver, livro, mano. Vou falar de livro agora. Eu tô lendo Crônicas de Nárnia. Mano, é muito da hora. Porque o cara faz meio que uma analogia em Nárnia lá, que é a terra dele, do livro, com o mundo atual de hoje. Aí o cara até fala uma frase que meio que comprime o livro, né? Lewis definiu a natureza da fantasia acrescentando riqueza, beleza e dimensão. Nos nossos tempos, todo o reino da fantasia deve ser avaliado em comparação a Nárnia. Porque é muito igual o mundo de hoje e Nárnia. Até mesmo coisas em relação a Deus e tal. Meu, é muito bom. Recomendo que você leia a Crônica de Nárnia. Deixa eu ver o que mais. Eu quero muito ler as cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Mano, é do C.S. Lewis também. É muito bom, falaram. E eu vou ver se eu pego aí. E também tô querendo ler o Crazy Love, né? Que é Louco Amor aí. Que meu amigo vai emprestar ainda. É isso aí, gente. Esse foi mais um podcast aí do Alternativa 7. Fernando aqui falando mais uma vez. E é isso aí, pessoal. É nóis. To feel I saw the flash and I well some mockman prophecy area 51 rods well a bit horizon UFO side in my stomach sinking back looking at the spinning hovercraft without no strings attached jaw dropped frozen not knowing who I'm seeing there's a party in the crop circles and I'm the only human being 30 seconds sat solid then pierced the sky in a flash not sure if it was me or them that had the last laugh but I'm into something special my seat was on the first row heaven became domestic when it touched my dirt road my curse don't know what happened a blessing Man, listen, beauty's in the eyes with the 2020 vision like that. I saw it fall.